Pasta 11.
Capítulo 11. Na manhã seguinte, muito cedo, quando todos estavam dormindo, Festa esgueirou-se até o quarto de Pedro e o sacudiu. Ela pôs um dedo sobre os lábios dele para lhe pedir silêncio e inclinou a cabeça na direção da porta. Quando as duas crianças deixaram o quarto, Arquimedes abriu um olho, mas voltou a dormir. Pedro e Festa desceram a escada na ponta dos pés, abriram a porta sem fazer barulho e saíram. Não queria contar à mamãe aonde estávamos indo. Ela explicou enquanto se encaminhavam ao primeiro nível, em busca de Nébulos. Caso contrário, ela tentaria nos impedir. — Onde fica a enciclopédia? — Pedro perguntou. — Qual enciclopédia? — Não disseram — ele respondeu. — Disseram apenas que me encontrariam lá. — Quem? Pedro contou-lhe sobre a voz. — Deve ter sido um sonho — ela disse. — Provavelmente não significa nada. — Talvez — ele respondeu. — Um dos nossos sonhos gira em torno da enciclopédia — Festa explicou. Quem sabe agora que está aqui, você vai começar a ter os nossos sonhos. Como é o sonho? A gente entra num desfiladeiro profundo, mas em vez de rochas, os paredões são feitos de livros imensos, milhares e milhares de livros que formam a maior enciclopédia do mundo, 50 milhões de vezes maior do que a Enciclopédia Britânica. Então a gente caminha no fundo do desfiladeiro, ao lado de um rio, tentando achar o volume que contém uma palavra especial, e nunca o encontra. O desfiladeiro não tem fim, e a gente nunca acha a letra que está procurando e... Não, não era assim, Pedro disse. Era apenas uma voz. Só isso. Quando desceram ao andar de baixo, Festa apontou para o centro do lago circular, sobre o qual pairava um nevoeiro espesso, e disse. Dizem que o menino velho mora lá. Aquela é a ilha. Ninguém foi até lá? Pedro perguntou. Não, ninguém se aproxima da ilha. Ela é assombrada. Olhe, dá para ver. O nevoeiro deve desaparecer de vez em quando. Não, ele fica andando em círculos, Festa explicou. Dizem que os barcos que chegam lá jamais retornam. Algumas pessoas afirmam até que não existe ilha alguma, apenas um nevoeiro. A ilha existe sim. Eu a vi quando cheguei aqui, Pedro disse. Verdade? Uau! Você é a única pessoa que eu conheço que viu a ilha. Talvez seja o destino. Como assim? Bem, talvez você a tenha visto porque o seu destino é chegar lá, ela sugeriu. Festa crescera com medo do nevoeiro que pairava sobre o centro do lago. Como zeladora de Pedro, ela não poderia se recusar a acompanhá-lo. Por isso, desejou que não encontrassem Nébulos, ou que, se o encontrassem, ele se recusasse a levá-los até a ilha. No entanto, ela sabia que, se isso acontecesse, Pedro esperaria a noite e roubaria um barco. O menino desceu os degraus de ferro até a galeria seguinte, e Festa seguiu. Enquanto as crianças desciam até o nível da água, a névoa matutina envolvia seus pés. Na galeria térrea, os livros estavam gastos e descascados, resultado de anos de exposição à umidade que vinha do lago. A tinta dourada havia desaparecido das lombadas, o couro desbotara e se enchera de mofo. Os vidros das janelas estavam opacos, ocultos sob várias camadas de pó e teias de aranha. As pessoas que moravam ali sabiam que era inútil limpá-los, porque, dali a alguns dias, estariam sujos novamente. Aquele era um lugar úmido e pegajoso, onde os rumores cresciam até se tornarem reais. Todo o andar cheirava a abandono e decadência, embora mantivessem a atmosfera emocionante do litoral. Entre os molhes e os ancoradouros, havia possibilidades inesperadas, a chance de um barco conduzi-lo ao tipo de lugar que só existe nos livros. Em torno da água enfileiravam-se casas de barcos de madeira que pareciam a ponto de desabar. As paredes estavam verdes de mofo. Entre as construções, passarelas estreitas levavam à água, onde barcos de todos os tipos e tamanhos estavam parados. A maior parte das passarelas formava um declive acentuado, pois os mastros que a sustentavam afundavam cada vez mais no lodo do fundo do lago. O borburinho da entrada e da saída dos barcos era constante. Caixas com peixes eram descarregadas, pessoas e pacotes eram embarcados, cargas estranhas escondidas por lonas eram transportadas para armazéns escuros, cujas portas se fechavam rapidamente. Os moradores do andar de Festa consideravam o térreo um lugar mal cheiroso e úmido, aonde iam apenas para comprar peixe, mas Pedro estava encantado. Ele parecia uma pintura antiga que o avô pendurara acima da lareira do apartamento. Não foram poucas as noites de inverno em que Pedro se sentara diante da lareira flamejante e observara a pintura. As chamas e o calor sempre o transportavam para um estado de entorpecimento que o fazia imaginar-se dentro do quadro. A água parecia se mexer e ele sentia o cheiro do mar. Agora estava mesmo dentro da pintura e ela era tão parecida com a outra que devia ser o mesmo lugar. Uma sensação cálida de relaxamento começou a tomar conta de Pedro, e ele teria se entregado a ela de bom grado se Festa não o tivesse cutucado. O que foi? Ela perguntou. Nada, o menino respondeu, voltando à realidade. Festa percebeu que uma grande tristeza o invadira. Ela sentiu mesmo. Era uma tristeza reconfortante, um sentimento que, embora perigoso, os unia e talvez estivesse relacionado ao fato de eles terem nascido no mesmo dia. Era como se uma força invisível tivesse tocado os dois exatamente no segundo em que tinham vindo ao mundo. Festa queria abraçar Pedro com força, mas não tinha coragem. Para todos os cantos que olhava, Pedro via pessoas cuidando da própria vida, com os olhos fixos no chão para evitar o rosto das crianças. Todos sabiam por que Festa e Pedro estavam ali e não queriam se envolver. A menina parou alguns transeuntes, mas todos balançavam a cabeça e apontavam para os barcos. Eu avisei, ela disse. Ninguém quer ir. Ora, pare com isso, são apenas histórias da carochinha, Pedro resmungou. Os adultos acreditam nessas histórias estúpidas. Eles se sentem seguros assim. Eles têm medo, acham que a ilha é assombrada, Festa retrucou. Acham que os barcos afundarão se chegarem perto da ilha. E Nébulos? Pedro perguntou. Eles devem estar no último ancoradouro, Festa respondeu, desejando que ele não estivesse lá. Porém, ele estava. No final do último ancoradouro, sentado em uma cadeira de madeira, fumando um cachimbo com Arquimedes aninhado em seu colo. Ele parecia estar fitando a água, mas se fosse realmente surdo, mudo e cego, nada estaria enxergando além de lembranças antigas. A seu lado, o barco permanecia vazio e silencioso, aparentemente tão frágil que se despedaçaria diante da menor onda. Durante as explorações pelos esconderijos do museu, Pedro se acostumara a ver Arquimedes surgir em lugares inesperados. Fora assim a vida toda. Por isso o menino achou natural ver o gato, mas Festa mostrou-se muito surpresa. Vai nos levar à ilha? Ela perguntou. O homem não respondeu. Parecia não ter se dado conta da presença das crianças. Festa passou a mão na frente dos olhos dele, mas ele também não percebeu o movimento. Então é verdade, ele é surdo, mudo e cego, ela disse. Como é que vamos conversar com ele? Assim, Festa respondeu. Ela pegou a mão do homem, abriu os dedos e começou a escrever na palma. Nébulos virou os olhos cegos para as crianças e assentiu com a cabeça. Pela expressão de seu rosto, Pedro concluiu que Nébulos esperava por ele. O homem se levantou, carregando Arquimedes nos braços, e os conduziu até o barco, sem um único tropeço. Ele desamarrou as cordas e, enquanto se afastavam da margem, abriu a vela. Molhou o dedo, ergueu-o no ar e virou o barco na direção do nevoeiro. Como ele sabe o caminho? Pedro perguntou. Acho que ele pode senti-lo, Festa respondeu. Dizem que nasceu lá. Aliás, ele é o único que sabemos ter nascido na ilha. Imagino que o caminho esteja impresso na alma dele. Como salmões que nadam milhares de quilômetros pelo oceano de volta ao riacho em que nasceram, o garoto comentou. Isso mesmo, ela disse. Uma brisa indolente inflou a vela, e eles rumaram para a ilha. A princípio, as crianças ficaram em silêncio, lado a lado, na parte da frente do barco. Pedro e Festas não sabiam o que dizer e estavam ambos mergulhados nos próprios pensamentos. Pedro continuava a ver o avô sentado no chão da cozinha, lívido, segurando o peito com uma expressão de medo. Permanecer para sempre na biblioteca simplesmente não era uma opção. Tinha de encontrar o caminho de volta e ajudar o avô. Como está a sua mão? Festa perguntou. Latejando, Pedro respondeu. Mas não está sangrando mais, não é? Não, poderia ter sido pior. Imagino que sim. Quero dizer, se tivesse sido o polegar, eu não conseguiria mais pegar as coisas direito. Sim, Festa concordou. Poderia ter sido pior. Ela se aproximou de Pedro e segurou a mão machucada. Me desculpe, ela disse calmamente. Por quê? Bem, eu não deveria ter levado você lá para cima. Acho que sou a pior zeladora que já existiu. Não, não é. Aposto que ninguém antes ficou sem o dedo, Festa disse. Não foi culpa sua, Pedro tranquilizou-a. Tínhamos de falar com o eremita. Talvez. Seja como for, você trancou o sangramento. Sabe, Pedro disse, corando e olhando para os pés, você salvou minha vida. Obrigada, Festa disse e lhe deu um beijo no rosto, o que o fez corar ainda mais. Eles ficaram em silêncio. Pedro estava sentindo falta do conforto da sua casa. Desde que se entendia por gente, viver em um mundo seguro, e nenhuma parcela dessa segurança o acompanhava no barco velho que navegava pelo lago Irreal. Estava a ponto de chorar, e sentia-se feliz por ter Festa ao seu lado. Fale-me sobre o lado de fora, ela pediu, percebendo a tristeza de Pedro e tentando fazer alguma coisa para distraí-lo. Como assim? Pedro disse, agradecido pela distração. Bem, aqui nós podemos ver o mundo inteiro, Festa respondeu. Se subirmos a nona galeria, em um dia sem nuvens, podemos enxergar até o outro lado. Vemos o telhado e as janelas altas por onde o sol entra. Dá para ver tudo. Mas isso não é tudo, é? Pedro disse. E o que está além das janelas? Lá é ao lado de fora. Mas lá só tem o céu, que é como um grande cobertor sobre o telhado, Festa respondeu. Não é assim não, Pedro retrucou. O céu não acaba nunca. O único jeito de vê-lo inteiro seria voar em uma espaçonave, e mesmo assim, talvez só desse para ver um pedaço dele, pois haveria bilhões de quilômetros de espaço em volta. Eu odiaria isso, Festa disse, não saber o que existe em volta. Mas estaríamos mortos se não fosse pelo céu, Pedro retrucou. O sol fica no céu e é de lá que vem a chuva. De onde vem a chuva neste lugar? Aqui não chove. Não é possível, Pedro disse. Como a grama cresce? Eu não sei, Festa respondeu. Quando acordamos de manhã, a grama está molhada. Então deve chover. Eu pensei que a grama transpirasse durante a noite. Pedro olhou de lado. A ideia era tão ridícula que ele achou que ela estivesse brincando, só para animá-lo. Porém, se fosse isso, não deixara transparecer. E o museu? Festa perguntou. Fale sobre o museu. Pedro contou-lhe que o museu o fazia sentir-se seguro, como ela se sentia na biblioteca. Os dois tinham limites visíveis. Isso traz segurança, ele disse, mesmo quando ando pelos corredores e pelos depósitos, cujas fronteiras parecem não existir. Mesmo assim, sei que estou no meu mundo. Eu não gostaria de morar do lado de fora, Festa concluiu. Mas tem um pouco de magia também, Pedro disse. Sempre existe a possibilidade de algo maravilhoso acontecer. Sim, mas algo terrível poderia acontecer também, Festa retrucou. Prefiro ficar aqui, onde consigo ver tudo. Bem, Pedro disse, segurando a mão envolta em ataduras. Aqui também existem coisas ruins. Só que aqui nós sabemos onde elas estão, Festa devolveu. Não se deve ir às galerias de cima. Ponto final. Pedro sabia o que ela queria dizer. Sua segurança estava dentro do museu, e as galerias superiores eram ao lado de fora. Embora jamais tivesse desejado abandonar o museu amado, ele também sabia que no mundo exterior qualquer coisa poderia acontecer. O museu era seguro, no entanto, muitas vezes isso acabava com a magia. Agora, entretanto, a maior de todas as magias estava acontecendo bem no interior do museu. A seguir, Festa perguntou-lhe sobre a escola, pois nunca tinha frequentado uma. Ali, naquele lugar, os pais, os irmãos mais velhos, os primos ou os vizinhos ensinavam tudo o que era preciso saber. Ela achava muito esquisita a ideia de ir a um lugar estranho, com estranhos dos quais poderíamos nem gostar, para aprender coisas. Para Pedro, naturalmente, isso era perfeitamente normal, embora ele devesse admitir que não era tão feliz na escola quanto no museu. Ele gostava da ideia de ficar em casa e aprender tudo com a família, mas como a mãe trabalhava o dia todo, só restava o avô. Eu não tenho irmãos, Pedro disse. Somos eu, minha mãe e meu avô. Você não se sente só? Festa perguntou. Acho que sim, ele respondeu. Nunca pensei nisso. E primos e tios? Não tenho. Somos só nós três, Pedro disse, percebendo como às vezes se sentia só. Eu tenho um monte de primos, Orlando e uma irmã mais velha, que tem dois filhos. Eu tenho Arquimedes, Pedro disse. Mas um gato, por mais inteligente e bacana que fosse, não era a mesma coisa que um irmão. O vento se transformou em não mais que uma brisa, e o barco mal parecia se mover. Pedro sentia-se cada vez menor e cada vez mais distante de tudo o que conhecia. Queria se esconder nos braços da mãe, que ela acariciasse o seu cabelo e lhe dissesse que tudo estava bem. Porém, embora gostasse dele, sua mãe não sabia demonstrá-lo e só acolhia o filho quando ele se machucava ou tinha pesadelos. Festa chegou mais perto de Pedro e pousou um braço sobre o ombro dele. Em sua família, ninguém tinha problemas para demonstrar afeto pelos outros. Serei sua irmã, ela disse, e Pedro começou a chorar. Está tudo bem, ela o acalmou. Minha mão está doendo, ele reclamou, para disfarçar a verdadeira razão das lágrimas.